vê que tem sim solução, só que é uma transição. É uma transição que está saindo de um nichos pequenos para o que a gente chama de regime, né? Mudar o regime de exploração, de forma de que atua a cadeia de valor.
A matéria-prima para alguns dos produtos da Melissa vem de uma comunidade a 70 quilômetros dali. No coração da Floresta Nacional do Tapajós estão as amélias da Amazônia. Elas fazem parte do projeto Iconografia Local Bioma Amazônico, uma iniciativa do SEBRAE. O objetivo é incentivar e valorizar negócios amazônicos a partir do território da cultura tradicional. Marileide Dias da Silva é uma das amélias e aprendeu na família desde cedo a extrair o óleo de andiroba.
Como é que surgiu a ideia de vocês fazerem as amélias?
Através de quatro irmãos, né? Porque a gente via que essa semente da andiroba, algumas famílias tiravam para fazer seus próprios remédios, né? Parte da semente, ela se perdia. Eram queimadas, jogadas pro mato. Decidimos trabalhar no processo para tirar o óleo da andiroba. Através disso que surgiu as amélias da Amazônia. Foi no ano de 2016. Em 2018, a gente conseguiu legalizar a nossa associação.
Para virar óleo, o processo é longo. As sementes de andiroba ficam algumas horas no fogo. Mexe daqui, mexe dali, sob o sol escaldante e o calor paraense. E depois de cozinhar a andiroba, é preciso fazer manualmente o processo de retirada da polpa. No dia que conhecemos as amélias, foram cozidos 127 quilos de semente, que vão virar alguns litros de óleo e produtos como shampoos e sabonetes. A bioeconomia na Amazônia Legal gera atualmente um PIB de mais de 12 bilhões de reais por ano. São 347 mil empregos, 84 mil trabalhadores formais. Empregos diretos e indiretos, como os gerados pelas amélias, que agora crescem e diversificam o negócio. Uma vitória para Marileide, que acreditou desde sempre no potencial gerado por este grupo de mulheres no coração da Amazônia.
Estamos conseguindo, já estamos um grau mais alto, é porque nós nunca desistimos disso, porque a gente acreditou que um dia, né, a gente ia conseguir algo melhor para a gente com a nossa família.
E conseguiu.
Conseguimos.
Reportagem Ana Graziela Aguiar. Produção Acácio Barros. Sonoplastia Egberto Martins.
São 11 horas e 32 minutos. Olha, vamos para os nossos ouvintes. Nós temos aqui o. Vamos com a vinheta. É o pastor Evandro. Evandro Souza está na escuta lá na Cefaz. Ele mandou uma foto aqui. Está ouvindo a difusora, sabe, através do aplicativo, já ligado na 104,5 na internet. 104.5, Rádio Difusora Acreana, 104.5 FM, Rio Branco, e sexta-feira em definitivo.
Demi, eu quero mandar um abraço também para Jussara e seu Sebastião ali no Adalberto Aragão, que também não perdem um Gente em Debate. A Thaís está pedindo um alô também, bichinha. Tá carente, disse que não perde um dia. Não perde porque trabalha aqui, Benção. Quero mandar um abraço muito, muito, muito especial para os nossos motoristas de aplicativo, sejam motor Uber, sejam os Uber que dirigem os seus carros, que tem um carinho muito especial por toda a equipe da Difusora Acreana. Thaís Caroline, que pode falar, né? Hoje ela fez uso do serviço e sempre muito bem tratada, muito bem tratada.
E diga-se de passagem que ela tá enchendo essa bola toda, porque eu peguei o motor Uber hoje, falou assim, rapaz, tu vai pra Difusora? Rapaz, é a Jesse Parada que não sei o que. Eu falei, pronto, agora virou ponto de referência.
É porque são muito queridos, são pessoas que prestam um serviço maravilhoso, então vale a pena mandar o alô.
Vocês duas vão receber a mensagem já já. Vamos ao intervalo?
Chefe, vamos para o intervalo comercial, porque a seguir a gente ainda vai falar sobre uma piracema lá no município de Sena Madureira, que, é claro, continua abastecendo o setor pesqueiro da cidade.
E o Diocese de Cruzeiro do Sul está nos preparativos finais para o novenário de Nossa Senhora da Glória.
E as inscrições para participação da Cavalgada 2026 já estão abertas.
Ô, Jéssica, você tem um anúncio aí, esse documento, né?
Sim,
fala aí, por
sim.
favor.
Nós gostaríamos de registrar, né, que chegou uma pessoa aqui, achou uns documentos do senhor José Felipe Nunes da Silva. Tem aqui uma certidão de nascimento, tem alguns documentos da Previdência e um laudo médico. A pessoa que perdeu esses documentos, né, o senhor José Felipe Nunes da Silva. Se por acaso você está ouvindo, o senhor está ouvindo o Gente Debate, ou se alguém conhece o seu José Felipe Nunes da Silva, diga, por favor, que os documentos vão ficar na recepção da Rádio Difusora Acreana. E se você precisar de algum, tirar alguma dúvida, ligue no 689-9209-3888.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção! A partir do dia 24 de julho, a Rádio Difusora Acreana de Rio Branco muda de frequência. A Voz das Selvas passa a transmitir em 104,5 FM. Mais qualidade, mais emoção. Anote, Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, agora em 104,5 FM.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
É agora ou nunca. A hora de aproveitar a melhor condição para sair de HB20 Zero na Hyundai Acre. HB20 Comfort de 96.990 por apenas 89.990 com taxa zero. É isso mesmo. São 7 mil reais de desconto e taxa zero para você realizar o sonho do Hyundai Zero. Só na Hyundai você tem 5 anos de garantia, alta valorização na revenda e baixo custo de manutenção. Mas corra, são poucas unidades e essa condição é por tempo limitado. Hyundai Acre, desacelere sobre maior é a vida.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas e 38 minutos e estamos de volta. Gente Debate em rede estadual.
É, estamos no nosso último bloco do Gente em Debate. Nós vamos falar de eleições 2026, porque os partidos têm até 5 de agosto para fechar os nomes de quem vai disputar essas eleições. E o Igor Pereira vai trazer detalhes para a gente dessa matéria.
Os partidos políticos começaram o período das convenções partidárias para definir candidaturas, apoios e a formação de coligações para as eleições de 2026. Até o dia 5 de agosto, os partidos podem promover encontros presenciais, virtuais ou híbridos para oficializar os nomes que vão à disputa para presidente, governador, senador e deputados. Sem a convenção, o partido não pode registrar seus candidatos na Justiça Eleitoral. Uma das novidades em 2026 é que o registro das atas e a lista de presença devem ser feitos obrigatoriamente de forma digital no sistema da Justiça Eleitoral. Somente após a transmissão dessas informações é que os dados são enviados à Receita Federal para a emissão do CNPJ de campanha. É com esse número que os candidatos iniciam a arrecadação de recursos de forma legal. Os detalhes no site tse.jus.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Muito obrigado, Igor Pereira. Agora são 11:40. Tribunal Superior Eleitoral define teto de gastos de campanhas das eleições de 2026. Limite de gastos para a presidência da República é de 133 milhões. Você ouviu certo? 133 milhões. Você imagina 133 milhões investido na saúde, investido na educação, investido na segurança, né? Como seria bom? Mas esse valor é para ser investido na campanha. Vamos conferir na reportagem de Sara Kines.
O Tribunal Superior Eleitoral divulgou nesta terça-feira o teto de gastos de campanha para os cargos em disputa nas eleições deste ano. O limite para presidente da República é de 133 milhões de reais. O TSE manteve os mesmos valores de 2022, corrigidos pelo IPCA. A decisão considerou que não houve alteração legislativa sobre o tema e a manutenção do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no mesmo valor destinado às eleições anteriores. Para a campanha à presidência da República, o limite é de 133 milhões de reais, sendo quase 89 milhões de reais no primeiro turno e cerca de 44 milhões de reais no segundo turno. O teto para campanhas de deputado federal é de cerca de 3 milhões e 200 mil reais. Para deputado estadual ou distrital, o limite é de cerca de 1 milhão e 200 mil reais. Já para senador e governador, o limite varia de acordo com o estado. Em São Paulo, por exemplo, candidatos ao governo podem gastar cerca de 40 milhões de reais nos dois turnos, enquanto os candidatos ao Senado têm limite de cerca de 7 milhões de reais. O cálculo considera as despesas contratadas de forma direta pelos candidatos, além de transferências de recursos para outros partidos ou candidatos e doações de bens e serviços com valor econômico. De acordo com a resolução, quem ultrapassar o limite de gastos terá de pagar multa de 100% do valor excedido em até 5 dias úteis a partir da intimação da decisão judicial. O gasto além do limite também pode caracterizar abuso do poder econômico, conforme prevê a lei de inelegibilidade. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
E nós seguimos falando de eleições 2026, mas agora aqui para a nossa Seara, porque jovens impulsionam o crescimento do eleitorado acriano nas eleições 2026. Jefferson Dourado fez uma matéria para a gente vai ouvir agora.
O Acre terá um eleitorado maior nas eleições de 2026 e um dos principais destaques desse crescimento é o aumento da participação dos jovens. Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral mostram que o estado alcançou 614,6 mil eleitores aptos a votar, um crescimento de 4,41% em relação ao pleito de 2022. Entre os fatores que contribuíram para esse avanço está o aumento do número de adolescentes de 16 e 17 anos que tiraram o primeiro título de eleitor. Como o voto é facultativo para essa faixa etária, o crescimento é visto pela Justiça Eleitoral como um indicativo do maior interesse dos jovens pela participação democrática e pelas decisões que impactam diretamente o futuro do país e do estado. Campanhas de incentivo à emissão do primeiro título e ações de conscientização desenvolvidas nos últimos anos ajudaram a ampliar esse público. Além do avanço entre os jovens, o Acre ganhou mais de 26 mil novos eleitores desde a última eleição geral, acompanhando a tendência de crescimento registrada em toda a região norte, que apresentou o maior aumento proporcional do país. Em todo o Brasil, o eleitorado chegou a 158,7 milhões de pessoas aptas a votar nas eleições deste ano. As eleições de 2026 serão realizadas em outubro, quando os acreanos irão às urnas para escolher o presidente da República, o governador, os senadores, deputados federais e deputados estaduais. A expectativa da Justiça Eleitoral é que a maior participação dos jovens fortaleça ainda mais o processo democrático no estado. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. E mudando de assunto, que o assunto aqui não estava ligado a essa informação, né, Jéssica Parada? Mas nós vamos continuar com o Gente Debate de hoje. 11 horas e 45 minutos. Vamos trazer mais uma matéria. Agora o João Carlos Costa, ele vai falar, sabe o quê? Vamos falar de pesqueiro. Piracema, no município de Sena Madureira, continua abastecendo o setor pesqueiro na cidade. Essa Piracema está em Sena, Tarauacá. Nós recebemos aqui a informação da nossa ouvinte Lide Santos, que lá o mandim também está passando por lá. Você já comeu aquele mandim bem fritinho, Jéssica Parada, que nem espinha aparece?
Eu não como peixe, Damião Viana, infelizmente não. É uma comida muito saudável, mas infelizmente eu não gosto de peixe.
Pois é, quando ele fica bem fritinho ali, aí você come.
Há quem diga que com arroz quentinho, hein? Dizem que é bom.
Vai bem.
Eu particularmente não gosto.
Vamos conferir na reportagem de João Carlos Costa.
Na temporada de piracemas na região de Sena Madureira, o setor pesqueiro do município oferece o pescado mandim em abundância, o peixe mais apreciado pela população do município. Como destaca a nossa reportagem, o pescador e comerciante do setor pesqueiro, Jean.
Bastante peixe, continua chegando, né? A piracema se aproximando e bastante peixe, o mandim, né? Que é o carro-chefe aí, as pessoas mais procuram, e grande piracema. Então, grandes quantidades de mandim continua se chegando dentro do mercado, também no porto, né? Na beira do rio, vários cantos as pessoas estão vendendo aí o mandim. Mandim de boa qualidade, mandim bem fresquinho, pego praticamente na hora, tá? Então, acho que a tendência é cada vez aumentar mais a quantidade de mandim no município aí. O estúdio da Piracema está se aproximando aí da cidade, né? E cada vez mais pessoas estão indo, um pelo esporte, outros pela profissão mesmo. Então, bastante mandim está chegando na cidade.
Com a fartura do pescado no município, o consumidor poderá ter variedades em pescados e preços na região. Com reportagens de João Carlos Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora vamos falar de festa, Damião. A Catedral Nossa Senhora da Glória já se prepara para o maior evento religioso de Cruzeiro do Sul. Esse ano o novenário começa um pouco mais cedo, viu? E vai ter uma programação bem ampliada e também reforçada com caráter social e econômico para essa grande festa. Quem vai trazer os detalhes dessa matéria para a gente é Gledson Albano.
As atividades terão início no dia 2 de agosto com a tradicional Corrida da Glória. A programação segue até o dia 15, reunindo missas, romarias, caminhadas, ações solidárias e a novena em homenagem à padroeira da Diocese de Cruzeiro do Sul.
O novenário desse ano, ele tem uma, assim, especificamente, é bem diferente dos outros anos, né? É, claro, com tudo aquilo que faz parte do novenário, mas esse ano nós começamos dia 2 com a corrida, né? Dia 3 temos missa de envio, dia 4 tem a missa franciscana, e dia 5 a gente faz a abertura do novenário, da festa, da novena, terço e missa à noite. E aí, com todos esses eventos antes, assim, digamos, antes do dia 5, para dar todo um ânimo mais específico no novenário.
Outra novidade este ano é que a Feira de Empreendedores será organizada integralmente pelo SEBRAE. A expectativa é reunir cerca de 40 expositores dos setores de alimentação, artesanato, economia criativa e pequenos negócios.
Nós estamos com as inscrições abertas, começamos na sexta-feira, e quem tiver interesse pode procurar o SEBRAE. Lembrando que nós precisamos aí dos CNPJs ativos para que a gente tenha realmente uma feira que é muito legal, não só para a população, mas também para os propósitos institucionais, que é realmente promover o desenvolvimento econômico e financeiro das micro e pequenas empresas.
No encerramento, no dia 15 de agosto, a missa será celebrada antes da procissão. Após o retorno da imagem à catedral, os fiéis participarão de um show da missionária Sueli Façanha, da comunidade Shalom.
No dia da procissão, no dia 15, nós temos uma mudança ali no final do novenário. Geralmente nós fazíamos a missa no dia 15, depois da procissão. Esse ano a missa vai ser antes, às 5 da tarde, aqui dentro da catedral, com a coroação, e depois Nossa Senhora sai para caminhar nas ruas de Cruzeiro do Sul já coroada. Quando ela voltar, tem ali os agradecimentos, e aí já começa o show com a Sueli Façanha, que é missionária do Shalom, e que vai nos dar, né, vai nos dar a graça de participar desse show com ela.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gledson Albano. As inscrições para a participação na Cavalgada 2026 já estão abertas aqui na capital Rio Branco. Você já está se preparando para ir para o Acre, Parada?
Claro, com certeza. Esse ano a gente vai mais uma vez estar lá, né? A Rádio Difusora Criana, Aldeia FM, e nós vamos estar num diferencial que nós já seremos...
FM,
meu amor. 5. Teremos uma nova frequência, enfim, vai ser extraordinário, né, Damião?
É verdade, 104.5 já no início da Expo Acre. Detalhe é que, antes de eu chamar a matéria do Jefferson Dourado, eu quero só fazer o registro aqui. O secretário de Estado de Fazenda está na escuta do Gente Debate.
Amarizo de Freitas.
Amarizo Freitas.
Excelente profissional.
Secretário Amarizo, todos os dias ele consegue tirar um tempinho para ouvir o Gente
Muitíssimo
Debate.
Muitíssimo bem assessorado pelo nosso querido Evandro. Maravilhoso.
Evandro Souza, nós estamos sentindo falta aqui, viu, daquelas matérias.
Sim,
né?
Com certeza.
Mande pra cá. Olha, vamos com a matéria agora do Jefferson Dourado, falando sobre as inscrições para a participação da Cavalgada da Expo Acre 2026. Confira na reportagem aí.
Quem pretende participar da Cavalgada com jipes, quadriciclos ou montado a cavalo já pode se preparar. As inscrições para integrar o desfile começam em datas diferentes, conforme a categoria, e devem ser feitas presencialmente em Rio Branco. Os proprietários de jipes e quadriciclos podem se inscrever até 30 de julho na sede da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo, na rua Floriano Peixoto, número 470, no centro da capital. Já os participantes que irão conduzir animais deverão realizar o cadastro entre os dias 27 e 31 de julho, na sede do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, IDAF, na Travessa Santa Inês, número 149, no bairro Aviário. Para efetivar a inscrição de jipes e quadriciclos, é necessário apresentar a ficha de inscrição preenchida e assinada, contendo os dados do proprietário do veículo, além de cópias do CPF e de um documento oficial com foto. No caso dos participantes com animais, a documentação inclui a ficha de inscrição com dados do proprietário, do condutor e do animal, cópias do CPF e do documento oficial com foto do condutor, além da Guia de Transporte Animal, a GTA, e do exame de anemia infecciosa equina, documentos obrigatórios para garantir a segurança sanitária durante o evento. A Cavalgada marca tradicionalmente a abertura da Expo Acre e reúne milhares de participantes e espectadores todos os anos. A organização orienta que os interessados não deixem a inscrição para a última hora, evitando filas e garantindo tempo para reunir toda a documentação exigida. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Jefferson Dourado. Pois é, a Expo Acre, dia 1º de agosto, começa a Expo Acre. A Cavalgada é no sábado, né? No sábado, a Cavalgada, a tradicional Cavalgada aqui em Rio Branco. E nós vamos estar lá, Jéssica Parada, para trazer todas as informações, tanto do período ali de início da feira com a Cavalgada e a feira em si. Nós vamos estar, tradicionalmente, a Difusora já faz há muitos anos. E esse ano com o diferencial. Você vai ouvir a Expo Acre através da 104.5.
Damião, falar em ouvir... Sabe quem é que está ouvindo a gente nesse momento? Ednei Mesquita, o sonoplasta lá da Aldeia FM de Cruzeiro do Sul. Ednei, meu querido, um cheiro para você e para toda a sua equipe.
Olha, essa a informação que me chega agora é que essa feira... A Difusora já está, desde o início, transmitindo as feiras, né, as Expo Acre. A rádio vai fazer 82 anos, então tem muito tempo já, 50 anos aí de transmissão.
Sim, é uma tradição a Rádio Difusora Criana participar das feiras agropecuárias do estado.
E nós nós temos tido o prazer, o privilégio de estar lá compondo a equipe nos últimos anos. Né? Já faz alguns anos que nós temos ajudado a levar as informações através do som da difusora lá da Espoacre, agora com som de FM. Vamos embora? Thaís, diz aí, Thaís. Vamos, prepare para dar tchau.
Tchau. Até o Teletubbies?
Tchau.
É? Opa! Ótimo almoço a todos. Vamos estar de volta amanhã. E é isso.
É isso? Tchau. Só isso? Thaís está meio dispensante.
A Thaís hoje é econômica. Hoje estou à base
antialérgico. Você tomou antialérgico?
Vocês têm que me perdoar.
É por isso.
Verdade.
E Tuís, Pará? E Tuís?
Eu quero mandar um abraço para o Edim Souza, lá da Vila do V. Os nossos ouvintes têm sempre a nossa prioridade, né?
Sim,
e é claro, me despedir de vocês, agradecendo por mais um dia que vocês nos ajudaram a fazer mais uma edição do Gente em Debate. Continue conosco, que a gente está contando os segundos para entrar na nossa nova frequência, 104.5.
Pessoal, muito obrigado pelo carinho da audiência, você que ficou conosco até agora, Márcio Roberto aqui na Sampastia, o Davi ali do outro lado do vidro, né, do aquário. Davi, daqui a pouco ele vai chamar o Alberto para a sequência aqui da nossa programação. Um abraço, pessoal, fica com Deus, porque com ele nós vamos, e até amanhã, se Deus assim o permitir.
Gente em Debate, o programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, ouvinte! A Rádio Difusora Acreana de Rio Branco vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
O PIDJUS, Ponto de Inclusão Digital da Justiça Acreana, é uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre que promove cidadania, inclusão digital e facilita o acesso aos serviços do Judiciário. No PIDJUS, você pode consultar processos, iniciar uma ação judicial e acessar por meio do balcão virtual de serviços do TJ Acre, Ministério Público, Defensoria Pública e das Justiças Federal, do Trabalho e Eleitoral. O atendimento é gratuito, realizado por uma equipe capacitada, tornando tudo mais simples, rápido e, o que é melhor, perto da sua casa. Em Rio Branco, o PIDJUS está presente na Cidade do Povo, na Escola de Gastronomia. Poder Judiciário do Acre, garantindo justiça para a paz social.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Vem aí, 48 horas eletrizantes BYD Ravieira. Dias 24 e 25 de julho, você garante condições imperdíveis para sair de BYD 0 km. Novo IGS por apenas R$ 149.990, com bônus de 8 mil ou taxa zero. Linha Song com até 15 mil de bônus no seu usado. E novo Ato 8 com taxa zero ou bônus de até R$ 15.000 no seu usado. Corra para BYD Ravieira. São apenas 48 horas com ofertas eletrizantes. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Prepare-se para uma nova frequência. Guarde este número, 104,5 FM, a mesma programação, a mesma credibilidade e o compromisso de sempre com a informação, a cultura e a prestação de serviço. Em breve, você vai ouvir a voz do Acre em uma nova sintonia. Rádio Difusora Criana, 104,5 FM em Rio Branco, a nova frequência da nossa história.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas, 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais. Porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação.
Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 2 minutos. Hoje é uma bela quarta-feira, noite de futebol do Brasileirão. Está entrando no ar o Lance Esportivo. A partir de agora você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui o esporte entra em campo com credibilidade e emoção. Pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e a partir de agora o jogo começa. 12:03. Boa tarde, Jota Melo.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, queridos ouvintes aí do Lance Esportivo. Estamos por aqui.
Cleilson, personal, já está ligado aqui. O Cleilson Ribeiro, filho do sargento Leonice, já está ligado conosco aqui no Lance Esportivo via Instagram, Jota.
Olha aí, um abraço para eles aí e o cardápio.
Cardápio de hoje ele não mandou, não. Dorielso Mendes também está chegando aqui, dando o prazer da sua audiência. E olha, já estamos nos Rádios Net no 104.5, viu, galera? Não é mais Difusora M 1400. Você vai lá no Rádio Net, pode colocar Difusora, que já vai entrar na FM 104.5. Sexta-feira, definitivamente já a nova frequência.
É verdade, e o Antônio Zé já checou tudo aí nas RádioNet.
Já, a RádioNet já mudou até, não tem mais AM 1400, e sim 104.5 FM, a Difusora Acreana. Hoje tem macarrão, cardápio do sargento e peixe cozido. Olha aí, rapaz, você tá... tem mengão, porque macarrão é mengão, rapaz. rapaz, que macarrão, hein? Hoje tem mengão e o cardápio do sargento é um peixe cozido, rapaz. É assim que tá. Como é que eu vou botar macarrão com peixe cozido, né? Aí não dá certo. Rapaz, e pior que eu já almocei, ó. É o óculos, eu acho que é o óculos aqui que tá. É, efeito dominó. Às 12h12, isso é para descontrair um pouco, né? 12h04 da capital acreana, aqui o lance esportivo para você. Vamos então os destaques.
Os destaques do dia.
Santos vence Universidade Central e se aproxima das oitavas da Sul-Americana. Atlético Mineiro cede um empate pro Bahia e desperdiça a chance de subir na tabela do Brasileirão. CBF anuncia que impedimento automático começa no próximo sábado, dia 20, no Brasileirão, na 20ª rodada, melhor dizendo. E mais, de virada, Brasil vence o Japão e vai à semifinal da Liga das Nações no vôlei feminino, porque no masculino fizemos feio, né? E o autor do pênalti da vitória do Tricolor quer mais um título, agora com o Galo na segunda divisão. Pedro Balu vai comandar o Plácido de Castro na segunda divisão, depois de ser demitido do Santa Cruz. Copa Intermunicipal de Futebol Sub-17 começa no mês de agosto, com 4 sedes. Mesmo sem recursos, Federação de Basquete vai manter o seu calendário. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12h06, aqui é o Lance Esportivo na sua Difusora FM 104.5 no streaming, né? Estamos aí na Aldeia FM 96.9 e na Rede Mundial de Computadores, também no Instagram do Alberto Casas, tá certo? A Darlene Cardoso tá ali, só escutando a conversa. E o Santos vence a Universidade Central e se aproxima das oitavas da Sul-Americana. O Santos goleou a Universidade Central da Venezuela por 4-1 ontem, né? Na Venezuela, e foi lá na casa deles, hein? Pelo confronto de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Vamos saber desses detalhes com ela? Daniela Esperon chega aí para contar todo esse evento do Santos, rapaz, que sem Neymar e sem Gabigol foi lá e marcou 4.
Jogando pela Copa Sul-Americana, o Santos goleou a Universidade Central da Venezuela pelo placar de 4-1 em Valência, na Venezuela. O jogo foi válido pelo duelo de ida da repescagem das oitavas de final. Um adversário frágil, onde os brasileiros é que ditaram o ritmo e também abriram placar ainda no primeiro tempo. Gols do Santos marcados por Rony Tassiano, Gabriel Menino e Gabriel Bontempo. Tassiano, inclusive, que fez uma bela partida, falou sobre a felicidade e o sentimento que foi marcar um gol.
O sentimento é o melhor possível, né? E falando de mim individual, mas hoje ser coroado com essa partida, ser coroado com a vitória, acho que não tinha melhor forma. É claro, acho que a gente fazer gol sempre é bom.
Agora, com a vaga encaminhada, o Santos leva vantagem para a decisão da vaga, que vai ser na próxima terça-feira, na Vila Belmiro. O time comandado pelo técnico Cuca pode perder por até 2 gols de diferença, que ainda assim garante a classificação. Uma derrota por 3 gols leva a disputa para os pênaltis. a Universidade Central só se classifica por um placar de 4 gols de diferença ou mais. Nesta quarta-feira, mais jogos de ida da repescagem. Independente Medellín e Vasco jogam às 19h na Colômbia. O Red Bull Bragantino vai até o Nacional de Lima enfrentar o Sporting Cristal. E tem também Lanús e Cienciano lá, Fortaleza, na Argentina. Agência Rádio Web com informações da repescagem da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
Aí é Daniela Esperon trazendo todos os detalhes dessa vitória do Santos em 4-1. Agora leva uma larga vantagem para a Vila Belmiro, hein, Jota?
Do lado da sua torcida, dificilmente esse time da Venezuela vai tirar essa vantagem.
Exatamente. E o Dorielso Mendes diz: boa tarde, Alberto e Zezinho Melo. Já estamos ligados aqui na FM. O som está ótimo. Ele está ligado nos rádios net já, porque difusora FM.
Então, olha aí, viu?
O Dorielso já está ligado lá no som da difusora. Agora, sexta-feira, aí pega em qualquer rádio, hein? Qualquer rádio aberto aí, canal aberto, né, da difusora 104.5 FM. A galera está trabalhando lá nos transmissores e é lá que já subiu o turista, Zé?
Já. A antena já está ok. Só falta conectar os cabos.
Isso aí, e o Zezinho sabe porque o engenheiro Zé Luiz passa todos os... Ele manda os vídeos para você?
Manda, mandando tudo, Zé Luiz. Não só de lá do transmissor, mas lá do outro lado também.
Do Bastião?
É.
Tá certo, um abraço aí, Dorielson, alô, o Cleilson, a galera ligada aqui. E o Atlético Mineiro, rapaz, cedeu um empate ao Bahia ontem, quase cede a vitória, porque no último lance do jogo, a trave do Atlético Mineiro, travessão, balançou, meu amigo. O Atlético deixou escapar a vitória diante da torcida e empatou por 1-1 com o Bahia na noite de ontem na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Juan abriu o placar para o Galo ainda no primeiro tempo, mas Ademir, ex-jogador do Clube Mineiro, igualou o marcador na etapa final e saiu fazendo assim, ó, cadê a galera? O Ademir, que é lei do ex, marcou ontem. E o Galo teve, eu vi esse jogo, boa parte desse jogo, o Galo teve oportunidades no primeiro tempo de fazer 1, 2, 3, só fez 1, né? Aí no segundo tempo o Bahia voltou, rapaz, parecia que tinha pego uma injeção de ânimo no vestiário do Rogério Ceni e veio com tudo pra cima do Atlético Mineiro, chegou ao empate. O Casa, como é o nome? Casaerra, sei lá, o nome daquele Caserna, o nome daquele atacante do Atlético Mineiro. Ele teve 2 oportunidades. A segunda foi no segundo tempo, ele de cabeça subiu mais do que a zaga, meteu raspando o travessão. Aí o Bahia deu o troco. Cabeçado também, só que desta feita acertou o travessão e quase marca. Vamos saber mais da Daniela Esperon.
Tudo igual na volta da Série A do Campeonato Brasileiro após a Copa do Mundo. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no 1-1 movimentado dentro da Arena MRV. Um tempo de superioridade para cada lado. Foi desse jeito que as equipes retomaram o Brasileirão. O Galo saiu na frente no primeiro tempo, conseguiu ser superior, mas o time baiano voltou melhor na segunda etapa, tanto que buscou o empate. Por pouco, não saiu com a vitória, carimbando inclusive o travessão no último lance da partida. O detalhe é que o Atlético também teve chances, e isso foi destacado na coletiva de imprensa do técnico Eduardo Domingues, ele que falou sobre os seus centroavantes e a busca na janela de transferências.
Eu acho que estamos tentando trazer algum centroavante, mas também sabemos que é muito difícil porque são jogadores que têm que, digamos, são de muito investimento. E já sabemos como é a postura del club y que ya fez su investimento en la janela de Janeiro. Sabemos también que no podemos por son una partida jugada caer contra nuestros atacantes porque sí creamos muchas ocasiones de gol, no pudimos finalizar de la mejor manera, mas Estamos trabalhando muito nisso. Então temos que ter a tranquilidade de saber que não estaria tranquilo se não tivéssemos chance.
E a 19ª rodada segue nesta quarta-feira, com alguns confrontos. Curitiba e Palmeiras, às 7h30 da noite. Às 9h30, são 3 jogos. São Paulo e Atlético Paranaense, Internacional e Cruzeiro, e Chapecoense e Flamengo. Lembrando que a 19ª rodada só termina na quinta-feira, com um confronto entre Corinthians e Remo. Ela foi desmembrada por conta da Copa do Mundo e também a repescagem da Copa Sul-Americana, que fez com que alguns jogos fossem adiados. A tabela de classificação, por enquanto, Palmeiras lidera com 41 pontos, seguido de Flamengo, Fluminense e Bragantino, que fecha o G4. Na zona do rebaixamento, o Vasco abre na 17ª colocação, com 20 pontos, seguido de Mirassol, Remo e Chapecoense, que está na lanterna do campeonato. Agência Rádio Web, com informações do Brasileirão, Daniela Esperon.
Tá aí a Daniela Esperon, como é o nome do cara?
Cassierra.
É esse mesmo, número 9, né? Que Mateu Cassierra, ele teve, aí eu disse é Cassierra mesmo. É Cassierra, aí Cassierra, ele errou mesmo. Tá certo? E perdeu aí a oportunidade. Bom, mas o Galo fez aqui nas suas notícias, né? A Galeria de Memórias Atleticana homenageia cronistas esportivos. E vamos ver aqui essa matéria. A Galeria de Memórias Atleticana, quem gosta de Samuel Façanha, museu, né? Localizada na Arena MRV, volta a receber mais uma sessão de homenagens prestadas pelo Clube Atlético Mineiro, Centro Atleticano de Memórias e o Instituto Galo. Nas próximas duas partidas em casa, o reconhecimento será feito para 8 cronistas esportivos que testemunharam e ajudaram a engrandecer a história do Atlético Mineiro. Os homenageados são Januário Carneiro, Willy Gozer, né? Carlos Alves, Hércules Santos, Vilibaldo Alves, Jairo Anatólio Lima, Oswaldo Faria e José Lino. Os nomes ficarão eternizados na Galeria de Memória em duas sessões reservadas nos próximos jogos da Arena MRV. A seguinte programação: ontem, né, terça-feira, o Atlético e Bahia foram homenageados. Januário Carneiro, Willy Gozer, Luiz Carlos Alves e Hércules Santos. Já no dia 1º de agosto, que será sábado, o Atlético Mineiro e Juventude, esse jogo às 19 horas, aí vão homenagear o Vilibaldo Alves, o Jairo Anatólio Lima, Oswaldo Faria e José Lino. Os eventos irão acontecer no pré-jogo, né, desses dois compromissos citados, uma hora e meia antes de a bola rolar. Ou seja, a partir das 18 horas, horário de Brasília, a Galeria de Memória Atleticana, localizada na entrada do futuro Museu do Galo, vai ter o Museu do Galo, irá instalar, né, placas alusivas a cada um dos homenageados. Familiares e amigos serão os convidados para mais esse evento que valoriza a trajetória do maior clube de Minas Gerais. A solenidade terá como anfitriões o presidente do Atlético Mineiro, que é o Sérgio Coelho, o presidente do Museu do Galo e Centro Atleticano de Memórias, que é o Emerson Maurílio, e a Maria Alice Coelho, presidente do Instituto Galo, né? Tá aí tudo sobre as homenagens que irão acontecer para os cronistas esportivos que engrandeceram e levaram o nome do Galo lá para cima, Jota.
É isso aí, é uma homenagem, né, bem planejada e bem feita aqueles que trabalham em prol do esporte.
E o Márcio, acredite, rapaz, o homem que morou na rua Colômbia aqui em Rio Branco e agora está radicado lá em Fortaleza, está ligado também conosco aqui no Lance Esportivo. E a CBF, enfim, anunciou ontem, nós trouxemos essa matéria aqui, mas o VAR semiautomático começa sábado no Brasileirão. A CBF anunciou ontem que o VAR para impedimento semiautomático vai começar a ser usado pela vigésima rodada do Brasileirão, que será disputada no próximo fim de semana. A nova tecnologia foi testada nas últimas semanas com treinamentos e jogos de base e na Série A. Detalhes agora com ela, novamente, Daniele Esperon.
A CBF anunciou que a tecnologia do impedimento semiautomático vai fazer a sua estreia no Brasileirão na 20ª rodada, ou seja, a partir deste sábado, nos jogos entre Atlético Paranaense Internacional e Santos e Chapecoense, os dois que acontecem às 18h30 da noite. Segundo o comunicado da entidade, todos os 19 estádios da Série A foram equipados com 28 a 32 câmeras dedicadas. Elas contam com o suporte de 5 servidores locais que garantem a conectividade do sistema. A Arena Barueri também recebeu os equipamentos. As imagens capturadas serão transmitidas em tempo real para a central de operações do árbitro assistente de vídeo, onde serão combinadas com informações de rastreamento de jogadores geradas por câmeras posicionadas em todo o estádio. A integração dessas tecnologias permite uma análise mais precisa das situações de impedimento e também de lances de mão na bola. O presidente da CBF, Samir Chaudhry, confirmou que a tecnologia seria implementada ainda em novembro do ano passado. Desde então, começaram as inspeções técnicas, instalações, reuniões, avaliações de engenharia e uma série de testes, além de treinamentos para árbitros e oficiais do VAR. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniel Esperon.
Aí aproveitaram a Copa do Mundo, né? Viram como é que funciona e vão agora implementar no futebol brasileiro. Exatamente, desde o ano passado que isso vem sendo cogitado e agora vai ser implantado nesta 20ª rodada do Brasileirão. Tomara que venha para ajudar, né, Jota? Porque esse VAR que tá aí só prejudica, amigo.
É o que eu falei ontem, né? Para ajudar e fazer as coisas corretas. Porque esse VAR aí tá prejudicando árbitro, assistente, time de futebol, tá prejudicando todo mundo.
Quando é para chamar, o VAR não chama. Quando não é para chamar, chama. E a coisa complica, né? Verdade. Vamos esperar que dê fluidez às partidas de futebol. Para isso, tem um semiautomático para não passar 5, 4, 5, 6, 7, 8 minutos.
Minutos,
e às
esperando.
Vezes a gente vê isso aí, né? E o tempo é ouro aí, principalmente para as televisões, né?
E vai diminuir até o tempo de acréscimo das partidas com isso aí. Porque
exato.
Era muito parado o jogo, para ficar esperando o VAR, o VAR esperando o árbitro esperando o VAR. Ficava muito tempo, como você falou, né?
E
quatro,
já tem,
cinco minutos.
Já tem a parada da água,
da
né?
Da água?
Três minutos.
Três,
né?
Minutos.
Três minutos ali. Aí mais as paradas que tem, aí vai. Isso serve também pro Caicai.
É verdade.
Né? Porque nós vimos na Copa do Mundo aí, o jogador da Suíça sendo expulso porque simulou uma falta.
Foi.
Né? Contra a Argentina, já tinha cartão amarelo e foi expulso. Foi ali que a Argentina virou para cima deles.
É isso mesmo. Né?
E então serve também para o Caicai, para aqueles que simulam, né, as faltas, que rapaz, mas que tem de ator aí, né?
Tem muitos.
Tem muito, né?
Muitos. E aqui no Brasil é que tem mesmo.
Exatamente. 12:22 da capital acriana, que é a primeira e meia hora do lance esportivo. De virada, Brasil vence o Japão e vai à semifinal da Liga das Nações de Voleibol Feminino. A seleção brasileira está a apenas 2 passos do tão sonhado título da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a VNL. Na manhã de ontem, de hoje, não
hoje,
foi, rapaz? Quarta-feira?
Foi hoje.
Venceu pelas quartas de final da competição. O Brasil bateu o Japão por 3-1, com parciais de 24-26. Perdeu a primeira,
perdeu,
no tie-break.
Foi de virada.
No tie-break. Aí foi pra cima, venceu o segundo set 25-22. venceu o segundo 25-16 e venceu o terceiro 25-20. O duelo foi realizado em Macau, na China, tá certo? Na semifinal, o Brasil terá pela frente um velho conhecido. O jogo será no sábado, dia 25. A seleção encara a Itália. Rapaz, falar em Itália daqui a pouquinho eu vou te dizer. É, atual campeã olímpica mundial e da própria VNL. As italianas garantiram a vaga após vencerem a Holanda por 3-0. Apesar da força das rivais, o time de Zé Roberto Guimarães já derrotou a Itália por 3-2 na primeira semana da competição em Brasília. É jogo duro, viu? Jogo duro, Brasil e Itália. Falando em Itália, Zezinho, a Itália na seleção masculina, a Azzurra, que está aí há duas Copas, né? Três Copas sem participar, está cogitando em contratar o Pepe Guardiola, né, para ser
o treinador
da equipe italiana, né? Não deixa de ser uma boa pedida.
Boa pedida mesmo.
Como tem o Ancelotti no Brasil, o Pepe Guardiola, que é espanhol, pode ser aí o técnico da seleção da Itália e trazer de volta a Azzurra para onde nunca deveria ter saído.
Nunca deveria ter saído, viu? A Azzurra, uma seleção de grande qualidade, dificilmente, né, perdia facilmente nas Copas do Mundo. O Brasil é que diga.
82 que o diga, né?
É verdade.
Paulo Rossi foi tirado da cadeia para ser campeão mundial. E só no Brasil ele marcou 3-2 aquela partida. E até hoje a gente lembra daquela seleção assim, né? Valdir Pérez, aí tinha Luizinho, tinha o Júnior, tinha vários ali, Zico, Falcão, Aldair.
Uma seleção Éder, e tanto, né? Uma seleção
o,
e tanto.
Pelo lado esquerdo tinha o Nelinho. Tinha o Sócrates, né? E aí vai. Vários craques que não deu liga, porque. Mas na Copa da Argentina, o Argentina ganhou do Peru, o Brasil estava ganhando. Daí virava para 3-2, o juiz acabou o jogo com a bola no ar.
No ar. Indo
da cabeceada do Zico, né? Ela acabou. Bom, então os jogos de hoje do Brasileirão são os seguintes: às 12h25 tem Curitiba e Palmeiras, 17h30, horário do Acre, hein? Curitiba e Palmeiras. Nesse aqui, Chapecoense e Flamengo, às 19h30, horário do Acre. Na Chape vai jogar o Neto, rapaz. Neto Pessoa quer fazer uma grande partida contra o Flamengo hoje, viu? O Internacional enfrenta o Cruzeiro lá no Beira-Rio, também às 19h30. E o São Paulo enfrenta o Atlético do Paraná, também às 19h30, hora do Acre.
E a Darlene está esperando a Arrascaeta entrar no jogo.
Mas ela quer que eu... Mas você é um acreano que vai jogar contra o Flamengo hoje, pela primeira vez aí, o Neto Pessoa.
É verdade.
Já na Sul-Americana, o Vasco dá o pontapé inicial nos playoffs da Copa Sul-Americana. Hoje, a partida contra o Independente de Medellín acontece no estádio Atanasio Girardot, na Colômbia. E vale uma vaga direta nas oitavas de final da competição. Por conta de uma proteção ao clube colombiano, o jogo será disputado de portões fechados, sem a presença da torcida. Porque você lembra como foi a última, né?
Pois é, uma confusão danada e vai ser isso.
Era bomba dentro e fora do gramado, dentro do campo e tudo mais. Então,
o jogo às 5 da tarde, horário
Acre. 5 da tarde, horário do Acre, Vasco e Independente de Medellín e Vasco. Jogo duro, mesmo sem torcedores.
Sem torcedores mesmo. Vasco tem que ter cuidado.
Mesmo sem torcida, é jogo duro, jogo pra valer. 12h27, Márcio, vamos faturar, porque daqui a pouquinho tem aí, rapaz, o Atlético, né, já tem aí a maioria dos seus jogadores à disposição. O Andirá se apresenta hoje oficialmente para seus trabalhos visando a segunda divisão. Já.
Atenção, ouvinte, a Rádio Difusora Criana de Rio Branco
vai mudar de frequência. A partir do dia 24 de julho, você vai sintonizar a Rádio Difusora Acreana em Rio Branco em 104,5 FM. Fique atento, uma nova frequência, a mesma essência. Rádio Difusora Acreana de Rio Branco, a voz das selvas, a partir do dia 24 de julho em 104,5 FM.
De ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626 com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626 com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sempre maior a vida.
Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos de alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.